Miojo de carne é o melhor miojo que tem, cara. Puta que pariu, é muito bom.
Nossa, eu nunca como esses temperos de saquinho.
Por que não?
Ah, velho, eles têm só sal puro. Eu faço
Valeu.
miojo, faço um molho separado e jogo em cima.
Ah, você é um cara gourmet, né?
É,
Porra,
basicamente, né?
porra. Você
Pô,
quer
tinha que ter
comprar
uma
a merda.
compensação.
Não, você quer comprar a merda desse macarrão que é feito de plástico e quer botar um molho refinado. Porra, come miojo como miojo é pra ser, cara.
O meu miojo, ele é tão. Ele não só leva todo o pozinho do saquinho, como eu boto 1 quilo de manteiga ainda pra ficar meio gordimento, assim. Fica uma delícia, cara.
Já conta aí, como é que é a receita de miojo de vocês?
É verdade,
É, presunto, queijo e tomate.
Viu?
O cara é gourmet também, tá
O cara
vendo
é
aí?
alojante, o miojo é foguete.
O cara que
Eu
coloca.
como cru mesmo, que é mais gostoso.
Sem o molhinho?
Eu gosto dele cru, ele parece um biscoitinho.
Ah, cru, sem colocar. Caraca, olha
Você
só.
come como se fosse um biscoito.
Isso. É o jeito mais gostoso.
Eu
Olha,
já comi com
cara.
areia também. Em acampamento, assim. Muito crocante.
Tá,
Tranquilo.
não vai entrar o miojo da Turma da Mônica na pauta, não?
Boa, boa.
Muito bom. É muito
Boa, boa, boa.
bom, hein?
Muito bom.
A gente pode ter um bloco sobre isso.
Pode ser, pode ser. O miojo da Turma da Mônica, o miojo de tomate, tem um cheiro horroroso. Acho que esse é o pior que o miojo de feijão.
Não, melhor é aquele de galinha caipira. Aí você pega a mortadela da Magali, corta em cubinhos e coloca. Fica muito bom.
Tá certo, tá
É, podcast só sobre receitas de miojo, maravilha.
Vamos lá, galera, vamos começar o podcast MDM, podcast onde você consegue as maiores e melhores receitas de miojo, inclusive a receita do miojo de galinha caipira com a mortadela da Magali. Olha só, deve ficar uma delícia. E bota em cubinho a maçã do Cebolinha, que as maçãs são muito sabolosas. É, hoje, com os escroques de sempre, Nerd Reverso e Poderoso Porco, nós temos aqui a presença ilustríssima de Lu e Vitor Capaz. Palmas para eles.
Aê!
Aê! Lindo, lindo.
Linda, gostosa.
Obrigado.
Conhecidos internacionalmente como os Cafage Brothers, né? Como
Cafage
diz o
Brothers.
Nem posso falar a alcunha que eu criei pra eles de Cafage Brothers, porque senão fica Cafage Bogoders.
A língua presa do Poderoso Porco fica um pouco difícil de falar. Mas, Lu e Vitor, obrigado por terem aceitado participar dessa pocilga que a gente chama o podcast MDM. Oi, pode falar, Lu?
A gente te agradece.
Tá falando isso agora. Quando chegar no final do podcast, vai falar: puta que pariu, o que eu tô fazendo aqui?
Não, é tranquilo, é só não ler os comentários depois.
Exatamente o que eu queria perguntar pra vocês.
Pegou.
Participem, mas não leiam os comentários depois.
Não leiam os comentários.
Não, já tô acostumado.
Não leio em comentários porque só tem idiota comentando. E por falar nisso, para explicar para os nossos idiotas leitores que tem, pode ser que tenha algum idiota que não conheça vocês, eu gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho, começando pelo Vitor.
Eu sou o Vitor Cafage, eu tô fazendo agora a primeira graphic novel da Turma da Mônica, chamada Laços, junto com minha irmã. Antes disso, eu fiz uma tirinha na internet chamada Peony Parker, que o Melhores do Mundo falou muito bem dela. E nos comentários nem foi tão xingado assim, foi muito legal isso.
A gente foi pago pra falar dessa tirinha também, né? Senão você tá devendo aqui até hoje, né, porra?
Eu tenho que falar isso, cara. Eu tive mais acesso no meu blog quando o Melhores do Mundo falou sobre Peony Parker do que quando a Globo.com falou sobre Peony Parker.
Chupa! O Androx se mordendo, pai.
Chupa o William Bonner, um dia você chega lá.
Um dia. Toma essa.
E o que mais? Eu faço uma tirinha também chamada Valente, que sai no Jornal Globo todos os domingos. Eu participei do MSP50, participei da revista Fierro também. E acho que é isso. Eu faço quadrinhos, pra vocês não entenderam exatamente, eu faço quadrinhos.
E faz a receita de miojo também.
Sim.
E você, Lu, além de você comer o miojo puro, o que mais?
O meu currículo é mais curtinho. Eu acabei de terminar a graphic novel da Turma da Mônica com meu irmão, que vai ser lançado agora em maio. Antes disso, eu lancei uma caixinha com 4 mil de bits chamada Mixtape no FIC de 2011 e publico quase nunca no meu blog pessoal, que é o lospantozelos.blogspot.com.
É a mesma frequência que o Nerd Reverso escreve post pro MDM? Acho que não, né?
Acho que não, fica mais.
Não é tão relapso assim, né?
Ah, eu acho que relapso é uma boa palavra pra definir minha relação com meu blog. Eu não posto já tem 2 anos.
Palavra do dia pros leitores, relapso, hein? Claro. Usem isso aí.
Palavra do dia do podcast, até o final desse podcast vocês vão ter que usar a palavra relapso, tá?
Tá tranquilo.
É, vocês dois são os encarregados da nova graphic novel do Maurício de P. Maurício de SP, né? Maurício Souza. É, desculpa se eu erro. E o grande plot é: o Floquinho, o cachorro verde, desapareceu. Não é certo? Sim. O Cebolinha, da luta que fala é lado, juntou os amiguinhos para irem atrás do Floquinho. Vocês podem contar um pouquinho mais do plot? Eu sei que vocês estão super limitados assim, mas o que mais, se vocês puderem falar um pouquinho mais da história?
Nossa, a gente podia falar só igual Cebolinha nesse podcast, né? Ia ser bem bom.
Cara, olha, desafio aceito, hein? Começando
pro começando... Bom, que ia ser ótimo, cara.
Começando... Não vou falar que parente sua vai falar junto comigo, não.
Nossa, grosso.
Então... Cara, cala glosso.
Que cala glosso.
Bom, a história da nossa graphic novel, ela é mais ou menos isso mesmo. É, a gente não vai falar muito, não pode falar muito e nem quer falar muito pra não estragar, assim. Mas basicamente a história é essa. O Floquinho sumiu e eles vão atrás dele. O plot básico é esse e a gente pegou uma história bem simples, mas pra mostrar, mais pra lá, mostrar os personagens e as relações que tem, as relações que eu sei, né? As relações que existem entre eles, esse tipo de coisa. Mas a história básica é essa.
Mas qual foi a inspiração pro Lotelo de você?
Cara, controle-se. Controle-se, irmãozinha.
A Lu só dando lisada aí no fundo.
É, ela é a Malia Cebolinha.
Mas assim, gente, vocês tiveram, assim, carta branca? Ou tipo, foi carta branca? Chegaram, cara, queremos que vocês façam, indivíduo Turma da Mônica, vai ser uma gráfica nova, então se fode aí, beleza. Aí vocês pegaram e fizeram tudo, assim. E como é que foi? De onde vocês querem? Não, cara, vamos começar com essa história aqui. De onde vocês tiraram a inspiração?
Tá joia. Posso falar? Chuchu.
Desculpa, pensei que tava falando comigo.
Não, Chuchu, Chuchu.
Obrigado pelo Chuchu.
Chuchu é o Lucas. Lucas, Chuchu, posso falar?
Opa, vocês querem ficar sozinhos, é isso? Bora, gente.
Seguinte, a gente recebeu a ligação do Sidney, convidando a gente pra fazer a graphic novel no começo de 2011 ainda. Aí ele falou com a gente que já tinha falado com o Danilo pra fazer o Astronauta, já tinha falado com o Gustavo pra fazer o Chico Bento e tinha me escolhido pra fazer a Turma da Mônica.
A resposta,
e aí, a única coisa que ele me falou, você pode fazer a história que você quiser, vai dar mais ou menos umas 70 páginas, pode ser plano infalível, pode ser uma aventura, pode ser o que você quiser na história. Eu só quero que essa história tenha alguma coisa de... algum flashback, e nesse flashback, nessa cena de flashback, você vai mostrar a Turma da Mônica mais novinha, e eu quero que a Lu desenhe essa parte, essa cena de flashback, com eles mais babies, assim. E aí, eu topei. Eu tô ouvindo um eco, vocês estão ouvindo também?
Não.
Não?
Pode continuar. Não, né? Falando que a gravação do meu lado aqui tá ótimo.
Então tá jóia. Aí o Sidney fez essa proposta pra gente. A gente, lógico, topou na hora, tudo. E no mesmo dia, ele ligou pra gente, eram umas 8 horas da noite. No mesmo dia, a gente já começou a pensar que história que a gente ia fazer, como é que a gente ia contar isso. E a proposta da graphic novel era pegar um público adulto também, né? Eu lembro que graphic novel antigamente, quando saía na banca, vinha até escrito assim, quadrinhos adultos de luxo, mesmo quando era de super-herói tinha isso. Eu lembro da última caçada de Kraven, do Homem-Aranha, tinha isso e tal. Mas aí a gente falou, então vamos... Mas é a Turma da Mônica, então tem que ser uma coisa que funciona pra adulto, funciona pra adolescente, pra criança. Todo mundo tem que gostar disso. Então a gente se inspirou muito em filmes que a gente gosta, que acho que funciona bem pra todo mundo. Tipo os filmes da Pixar, a gente tinha visto Toy Story 3, o Como Treinar Seu Dragão, que é da DreamWorks, mas a gente gosta bastante.
Essa imagem que saiu deles andando assim juntos, né? A Mônica com uma mochilão, assim, me lembrou muito Conta Comigo, vocês viram?
Eu ia falar mesmo.
Tem muito de Conta Comigo. A gente adora esse filme. Então a revista ela tem um clima bem anos 80, de filmes tipo os anos 80, assim. Tem referências a filmes dos anos 80 que não são tem um clima muito de Goonies, um clima muito de Conta Comigo, mas tem referência a outros filmes também, umas mais diretas, umas mais subjetivas, mais visuais, assim. Mas aí a gente quis fazer isso, porque a minha infância foi nos anos 80, lendo Turma da Mônica, inclusive. Então a gente queria uma coisa, uma história que agradasse a minha geração, eu tô com 35 anos, a geração da minha irmã, que tá com 24, e as crianças, os filhos dos meus amigos, que têm 7, 8, 9, 10 anos, também tinham que gostar. Então por isso a gente buscou essa inspiração nesses filmes da Pixar, que agradam todo mundo, né? Tipo, que nem eu falei, Toy Story 3, tantos outros, Up, Wall-E e o Como Treinar Seu Dragão, que não é da Pixar, mas é um dos meus favoritos também. Foi por aí que a gente pensou.
E tem, nessa história vai ter o Zé Luiz. Ninguém se lembra do Zé Luiz. Eu me amarrava no Zé Luiz.
A Mônica nasceu como irmã dele, não sei se vocês lembram. Nas primeiras tirinhas, ela era a irmãzinha mais nova do Zé Luiz.
Sim, me lembro disso. Eu cheguei...
O Zé Lu... Quem que é o Zé Luiz?
O Zé Luiz é aquele que tinha um óculos quadrado.
É o mais alto, isso.
Mais alto.
Ele é da turma dos velhos, tipo Titi.
Exato, Titi,
é. Franjinha, é, Jeremias.
Titi.
Era... Eu acho que é Titi também.
Titi, é.
Tinha o, também o TV Luizão, você lembra dele?
Lembro,
era foda, TV Luizão.
Depois atualizaram, né? Fizeram o lá que tem, tipo TV Luizão, só que veio de TV com a internet. É, tem bloguinho,
Isso.
Mas, ô Lu, e a sua parte de desenhar, então, essa parte do flash, de flashback, assim, conta um pouquinho mais da inspiração, de onde você começou a fazer isso? O que, que você tirou como referência e tudo?
Olha... Ah, o processo todo, assim, de produção da Graphic foi muito conjunto, assim, tanto que no final das contas eu acabei desenhando mais do que estava programado. Eu ia fazer só essas páginas de flashback, que no roteiro original deram 8 páginas, mas aí como eu estava muito envolvida na criação do roteiro e o Tim também, a gente acabou juntando isso e eu acabei desenhando junto com meu irmão todas as páginas. Mas assim, isso. Nas páginas do meu irmão, o que eu faço mais é uma bagunça com pastéis e sombras pra criar um climão assim mesmo, e o roteiro, o traço é do meu irmão. O que eu usei como referência assim para as páginas de flashback, na verdade, não usei nada assim oficialmente como referência, foi tudo nascendo meio que naturalmente, porque o processo todo de criação foi muito natural pra gente, porque tanto eu quanto meu irmão, a gente lê Turma da Mônica, assim, desde criança e nunca parou de ler. Então a gente sente que a gente conhece muito bem esses personagens, como se a gente conhecesse eles, assim, como a gente conhece nossos amigos, como a gente se conhece. Então quando a gente foi criar o visual dos personagens, eles foram nascendo muito naturalmente junto com as situações que a gente colocou eles nelas. Porque era tudo muito real, então as expressões de cada um, as diferenças entre cada um, o comportamento, o jeito de um tratar o outro, tudo isso nasceu de um jeito muito natural. Então, pro desenho, assim, a referência foi a Turma da Mônica em si mesmo, apesar do traço não ter tanta semelhança quanto o traço original.
Vocês falaram aí de referências, né, dos filmes até, do clima nos 80 que vocês tiveram. É, o Beruti estava falando com a gente dos easter eggs, né, que ele colocou no álbum. Vocês também pensaram nisso? Colocaram aí alguns easter eggs, algumas coisinhas aí pro pessoal ficar procurando, alguma homenagem a algum desses filmes? Esse tipo de coisa que...
Boa,
boa. Ó, referências legal. À Turma da Mônica mesmo, histórias clássicas da Turma da Mônica e filmes da Turma da Mônica, coisas do tipo. Imagens clássicas da Turma da Mônica, eu acho que tem mais de 30, né, Chu? Acho que tem mais de 30. E referências a outros filmes, que nem eu falei, tem umas mais diretas, outras mais escondidas, mas a gente tentou principalmente passar mais o clima mesmo desses filmes dos anos 80, de aventura e de amizade, de crianças. A gente queria mostrar uma infância, para as pessoas lembrarem da infância que eles tiveram, fazer uma história para as pessoas lembrarem da infância que eles tiveram, ou principalmente das infâncias que eles queriam ter. E eu fui criado em apartamento, então não tinha muito amigo, nunca saí de bicicleta para viver uma grande aventura, nem nada do tipo, mas sempre quis ter isso. Então a gente quis passar isso também muito na nossa história.
Isso me lembra quando eu roubei o carro do meu pai, e com... 16 a 17 anos e pai em Búzios. Não é uma aventura que eu recomendo.
Então, que outra coisa aí que a Lu falou do traço, né? Que é um traço que é diferente do traço original. Era uma pergunta que eu ia fazer também, né? Pelo teaser a gente viu que é uma coisa que, obviamente, dá pra reconhecer que é a Turma da Mônica, mas é um traço que é bem diferente do gibi, mesmo da Turma da Mônica Jovem também. Não parece nem com a série normal, nem com a Turma da Mônica Jovem. E eu queria saber qual foi, pra chegar nesse traço que vocês usaram na história, se foi uma evolução natural do traço de vocês, do que vocês já faziam nos outros trabalhos, se foi pensando a Turma da Mônica, o traço tradicional da Turma da Mônica. Como é que vocês chegaram nessa arte que chegou o resultado final do gibi?
No meu caso, foi uma evolução natural do meu traço mesmo. Para uma cena específica, eu usei um pouco de referência do trabalho do... Eu não sei se eu vou pronunciar certo, é Tyrus Wong. Ele trabalha na Disney e ele participou do processo de concepção assim, de arte do Bambi. E todo o trabalho de arte dele, assim, ele transporta a gente, assim, dá uma sensação de saudade, assim. Não sei explicar como que, numa gravura, assim, que você vê uma cena, assim, que tem uma árvore e um bicho, assim, você sente uma nostalgia muito grande, assim. Então eu usei um pouco de referência ao traço dele pra passar essa sensação, né, de flashback.
No meu caso, eu gosto de trabalhar bastante os personagens mesmo. Então, acho assim, o visual de cada um deles, a gente custou a chegar, assim, foi bem natural, mas foi um processo demorado. E a gente, não sei, assim, o visual a gente não pensou nem em Turma da Mônica Clássica, nem em Turma da Mônica Jovem, mas foi natural, é o meu traço tem evoluído, tem mudado bastante, tenho referência hoje muito do Kyle Baker, do Scott Young, assim, principalmente nas expressões e tudo, e até essa entrada da Lu no resto da revista, fazendo arte também, foi muito por conta disso, que ela, como ela falou, ela ia ficar com 8 páginas de flashback, eu ia desenhar as outras 60, e a Lu desenha muito mais que eu. O desenho dela é muito mais bonito, mais artístico que o meu. Então, exatamente por isso que a gente colocou ela pra finalizar, fazer alguns cenários, fazer texturas, sombras, sujar mesmo minhas páginas, mas de um jeito bonito, assim.
Explorando a irmãzinha, né?
Tá certo.
Nada, a gente dividiu a grana toda direitinho. Né? Que
isso. Poderoso Porco, sua pergunta.
Eu queria que vocês comentassem isso, assim, um dia vocês foram dormir leitores da Turma da Mônica e no dia seguinte vocês estavam indo pra cama autores da Turma da Mônica, com um mega projeto, a segunda graphic novel, que na época era só um projeto, e agora tipo, deve ter uma puta responsabilidade de fazer depois da graphic novel do Danilo. Mas como é que é essa virada de mesa, assim, um dia leitores, no outro dia autores?
Isso é muito legal, assim, porque é o seguinte, eu tenho um irmão mais velho, 4 anos mais velho, e meu irmão sempre, desde pequenininho, lia muito Turma da Mônica, ele começou a ler muito novinho, então quando eu nasci, já tinha um monte de Turma da Mônica lá em casa, de revistinhas da Turma da Mônica lá em casa, e aí a minha irmã é 10 anos mais nova, então quando ela nasceu, eu já tava meio que parando de ler Turma da Mônica, mas aí como ela nasceu, ela se interessou por aquilo, como toda a maioria das crianças, a gente continuou comprando e continuou lendo as histórias pra ela, e aí acabou que a gente, na idade que as pessoas normalmente param de ler a Turma da Mônica, vão ler só outras coisas, eu continuei lendo por conta dela. E aí a gente conversava muito sobre os personagens. A Lu e eu, a gente sempre foi muito amigo, mesmo pela diferença de idade grande, mesmo com a diferença de idade grande, a gente sempre conversou demais, desde que ela era pequenininha mesmo. A gente falava sobre os personagens, sobre o jeito de cada um, sobre as relações entre eles, a importância de um pro outro. Então, que nem ela falou, foi tudo muito natural na hora de colocar isso na história. Foi colocar essa visão que a gente sempre teve na nossa história Turma da Mônica. E receber o convite foi o máximo, porque, tipo, eu já tinha feito o MSP50, a história do Chico Bento, que fecha o primeiro álbum, e receber o convite daquilo já foi uma coisa fora de série, a repercussão que essa história teve foi uma coisa fora de série, e receber o convite agora pra Graphic foi fantástico. A pressão, assim, a gente lidou com isso bem, eu acho, justamente por sermos nós dois, assim, quando um tava meio neurado, ah, meu Deus, nós não vamos conseguir e tal, o outro ia lá e acalmava ele, assim, variava, revezava, mas a maior parte do tempo a gente tava muito tranquilo, a gente tava muito seguro, a gente fez uma história que tem a nossa cara, que é muito sincera, muito verdadeira pra gente, e a gente fez a história como se estivesse fazendo qualquer outro, e até agora o resultado tem sido ótimo, assim, porque, mas aí no final, só concluindo, então, assim, a gente recebeu já, algumas pessoas já leram, né, o pessoal lá do estúdio, do Maurício de Souza, o Cid, né, óbvio. E o Danilo Beirute já leu, o Gustavo Duarte também já leu. E, cara, as mensagens que eles mandaram pra gente, os e-mails que eles mandaram pra gente, sim, estão salvos aqui pra qualquer hora eu imprimir e colar na parede e nunca mais duvidar de nós mesmos. Porque
bacana.
Demais, assim. Os dois são 10, são ótimos artistas, são caras muito legais, muito generosos, assim. E o que eles falaram na nossa história foi, putz, melhor elogios que a gente já recebeu na vida.
O genial Eduardo Damasceno também. Ele até colou, ele imprimiu algumas algumas páginas e colou na parede dele. Ele é meu namorado. Mas...
Aí justifica. Não, brincadeira. Mas, não, eu imagino. Não,
é legal que vocês estão falando assim, o Danilo já falou disso com a gente. Parece que esse projeto, né, do Graphic MSP não tá uma coisa isolada, né? Vocês têm se falado bastante, tá uma coisa bem unida aí, né, pelo que vocês estão falando.
Sim, sim. A gente... O Danilo fez o primeiro, a gente tinha visto muito pouco do trabalho dele antes de sair. O Cid tinha mostrado algumas páginas pra gente, algumas cenas, e tava demais, e a gente conversava muito sobre isso. Aí depois a nossa, o Danilo viu a prova, não, o Danilo recebeu o PDF em casa, e o Gustavo, que faz a próxima, viu a prova da revista. Então eu e os dois entraram em contato depois com a gente, o Chico, que vai fazer depois o Gustavo, a gente conversa com ele um pouquinho também de vez em quando. O Sidney coloca a gente muito assim, o Sidney é muito empolgado. Quando a gente mandou a revista no começo do ano pra ele, cara, ele me ligava 3-4 vezes por dia, que aí toda hora ele percebia uma coisa no quadrinho, falando, não, vocês fizeram isso mesmo? É isso que eu tô pensando, gente? É, assim, nossa senhora. Aí saía, me ligava 11 horas da noite, me ligava 30h, bugadaço. Aí recebia mensagem, recebia comentário. Essa semana foi divulgado que o Carlos Saldanha, né, que escreve o texto da quarta capa, então assim, toda hora ele mandava e-mail pra gente, quando ele recebeu esse comentário do Danilo, ele me ligou na hora e leu, assim, é muito legal, tá sendo, foi o máximo trabalhar com esse pessoal todo.
E ainda nessa parte aí da repercussão, né, até lembro de ter falado com vocês quando o Danilo tava lançando, falo contigo, né, Vitor, quando o Danilo tava lançando o Astronauta, né, e a gente vendo aquela fila enorme e tal, e aquela coisa, né, mesmo o Danilo, que já era um cara com HQ Mix e tal, ele tava assustado com a repercussão de ser chamado pra entrevista em televisão o tempo todo. Então, eu acho que isso é uma coisa que o Sidney Tej deve ter conversado com vocês, né? Quer dizer, você já tá saindo num jornal, né, grande como o Globo, já tem...
Eu já ganhei um HQ Mix também, sabe? Se não sei.
Opa, desculpa. Toma essa. Cara importante, cara.
Toma
importante.
Toma aí, ó.
Mas, o Roberto erra!
Você já tem aí trabalho publicado, Valente, do Otone e tudo mais. A Lu também com o trabalho publicado Mixtape. Então, mas aí a gente... ainda. Mas a gente sabe aí que isso aí tem um potencial de repercussão muito maior. Então, eu sei que vocês dois são pessoas assim, mais tímidas. Como é que vocês estão esperando, assim, sabendo que vai chover aí a mídia em cima de vocês, até a mídia não especializada em quadrinhos? Como é que vocês estão conversando até com o Sidney a respeito disso? Como é que vocês pessoalmente estão pretendendo lidar com essa movimentação que com certeza vem aí? Até porque é um dos principais lançamentos, né, do ano do Cinquentenário da Mônica, né? Vocês estão, talvez, junto com aquele livro dos 150 ilustradores, uhum. Acho que esse é um dos principais projetos do ano para comemorar aí mesmo. Então, como que vocês estão lidando com isso? Qual é a expectativa de vocês aí pro que vem?
Nossa, eu não quero nem pensar nisso.
Isso que o NetEverso falou foi muito engraçado, porque a gente gravou já um podcast com o Danilo, e aí nesse papo, né, que a gente desliga, acaba a gravação, a gente fala, ele falou que, cara, ele ficava muito assustado com a repercussão que deu, assim, né, que ele era isso mesmo, ele falou, cara, uma coisa inacreditável, assim, então, como é que vocês estão, assim, lidando, assim, com isso já, né, que já deve estar aparecendo bastante.
Ah, até agora a gente tá tranquilo, assim, a gente tá se preparando pra isso, eu tô fazendo um certo regime pra não ficar gordo na televisão, eu comecei a tomar banho todo dia.
Pra quando for na pizzaria do Faustão, né?
Exatamente, né, quando for na hora de chorar lá naquele quadro do Faustão, que é o quadro de ferrado e tudo, a gente já tá treinando chorar, inclusive.
Desde criança.
Não, mas a gente tá esperando pra ver mesmo, a gente não tá preocupando muito com isso. Foi uma coisa que o Danilo falou com a gente também, inclusive, da repercussão que essa revista ia ter, não em questão de autores, mas pelo fato de ser a Turma da Mônica mesmo, né? A Turma da Mônica é muito maior do que o astronauta, o personagem astronauta, né? Então,
exato,
independente do autor que tá fazendo, já vai gerar uma repercussão muito maior. Mas a gente tá esperando pra ver mesmo. Eu tô de boaça com isso.
Você tá ensaiando a mão pra fazer autógrafo rapidinho, assim? Se você for fazer autógrafo, o seu jeito de fazer autógrafo, você vai perder o braço, né?
É o pior que eu tô ensaiando mesmo. Ainda não saiu nada muito bom, não. Sobre isso da expectativa de como é que vai ser a recepção, a gente tá mais preocupada em saber o que a pessoa vai achar da história, assim, e ao mesmo tempo que a gente tá louco pra todo mundo ler e ouvir os comentários, assim, eu fico tremendo, assim, porque foi uma história, apesar de ser da Turma da Mônica, que é um personagem que são personagens, assim, que são de todo mundo, a história acabou ficando muito pessoal, assim, também. Então é como a gente se sente um pouco exposto através da história. Então, ao mesmo tempo que dá muita vontade de saber o que, que todo mundo vai achar, dá um pouco de timidez mesmo, como você falou.
Tudo que a gente faz, a gente tem essa sensação, assim, de... A gente fica louco para as pessoas verem logo, mas ao mesmo tempo morrendo de medo e querendo esconder tudo, assim. É, todo trabalho novo que a gente lança é uma sensação realmente de estar dando a cara a tapa. Então é exatamente o que a Lu falou, a gente está mais ansioso para ver o que as pessoas vão ver. A gente comenta muito sobre isso, falando, nossa, se as pessoas perceberem metade das coisas que tem escondida na história, eu acho que elas vão gostar bastante dela. Se elas não verem algumas coisas, elas não vão entender direito, e a gente fica preocupado assim com isso. E, mas é uma ansiedade boa. Eu lembro quando o Sidney me chamou pro MSP50, pro primeiro, enquanto ele tava falando comigo no telefone, eu ficava pensando assim, ele falou as pessoas que já tinham sido convidadas, né? Tinha o Ziraldo, Renato Guedes, Ivan Reis, Fábio Mon, Gabriel Ba, etc, etc. Eu pensava assim, nossa, eu vou arrebentar, vou fazer um trabalho melhor que de todo mundo nessa revista. Mas ao mesmo tempo, meu pensamento principal era aquele assim, não passa vergonha, cara, não estraga tudo. Faça uma coisa tranquila e, por favor, não cague a revista inteira. Eu já vi os comentários falando, Vitor Cafage estraga a homenagem dos 50 anos de Maurício. Então é muito os opostos, assim, sabe, nos nossos pensamentos. Mas no geral a gente sente a segurança por estar fazendo o melhor que a gente consegue mesmo. E é isso que a gente tem que fazer sempre: faz o seu melhor e lida com isso.
E a gente adora a história. A gente tá apaixonado com ela.
Gostou mais mesmo, né? Pra dar força.
Vou fazer uma pergunta. Você falou aí muito em relação à colaboração de vocês, assim, quando um tava mais pra baixo, o outro colocava o outro mais pra cima e tudo. Porque, cara, isso é incrível, assim, porque eu tenho uma irmã. E a gente cai na porrada desde que a gente nasceu, assim. Desde que ela pegava meus bonecos do He-Man pra fazer os filhos da Barbie. Assim. E desde o recentemente até a gente disputando batata frita na casa da minha mãe. É, como é que é isso? Você não cai na porrada, não? Principalmente quando vão fazer um trabalho juntos, assim. Como é que é essa interação de vocês?
Essa pergunta é muito boa, porque ela me lembra de como que foi meu primeiro contato, assim, que eu me lembro com os quadrinhos, que o meu irmão, ele coleciona quadrinhos, assim, desde que ele é pequeno, assim, então quando eu nasci, já nasci rodeada de quadrinhos de super-herói, principalmente do Homem-Aranha, e uma vez eu tinha 2 anos, e eu fui fazer xixi, aí eu fiz xixi na serviço do meu irmão.
Você lembra aquela revista Teia do Aranha?
Nossa, dá morte,
primeiras
hein?
Edições, que tinha um formato maior, assim?
Sim, sim, sim.
As 4 primeiras? Pois é, foi essas.
Absorvem muito bem a urina humana. Mas a gente tem uma relação ótima, né, Tim? Assim, pra na produção, assim, da graphic novel, eu tenho meu jeito de criar, assim, de produzir é um pouco caótico, como diz meu irmão. Eu não tenho muita disciplina, não tenho muita organização, eu vou agindo de impulso mesmo. E meu irmão é o oposto disso, assim, ao extremo. Ele é super disciplinado, organizado, metódico. Então, durante a produção, eu aprendi tanto com meu irmão, eu espero não perder isso tudo que eu aprendi, porque foi maravilhoso. Eu produzia muito diariamente, e meu irmão também. E essa disciplina, assim, acabou virando um hábito muito, muito gostoso.
A gente é muito amigo, assim, eu e a Lu, a gente sempre foi desde pequeno, como eu falei, a diferença de idade é grande, 10 anos, então não tem por que brigar, né? Minha irmã, tipo, sempre foi a pequenininha, o xodó da casa e tal, e a gente não tem vaidade, assim, muito, a gente não tem, sabe, na hora de a gente criar mesmo, a primeira vez que a gente trabalhou junto foi essa, não tinha vaidade, era tipo, um falava, isso tá bom, se o outro falasse, não, tá ruim, muda, eu confio muito nela, eu confio mais na opinião dela, no gosto dela do que do meu. Eu gosto de altas coisas toscas, eu gosto de luta livre, WWE, gosto de música ruim, e ela é toda mais refinada e tudo, então eu confio mais na opinião dela do que na minha. Então se ela falava que uma coisa tava ruim, tava errada, na hora eu consertava, eu nem discutia, assim. E essa é o que eu falei, essa falta de vaidade que a gente tinha funcionou muito bem pra fazer essa revista junto. Um dava opinião mesmo, o trabalho do outro, não rolava discussão, a gente quase nunca briga, assim, muito raro a gente brigar, e acaba em 5 minutos, assim, porque eu encho ela de porrada, e aí eu não aguento.
Não, tô brincando. É o contrário, gente.
Vai, Lu, enche ele de bolacha.
Não, mas quando a gente briga é muito rapidinho, assim, é muito de explosão e tal, e é muito raro. A gente sempre foi muito, 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 muito amigo, muito unido. Então trabalhar junto foi um reflexo disso, foi ótimo.
E esses altos e baixos que a gente fala é justamente, não é a respeito de discussão entre a gente, era eu lá sentado trabalhando e falando, não, Tim, vou desistir, não nasci pra isso aqui não, cara, não quero desenhar nunca mais, não aguento mais, isso aqui não acaba nunca. Porque a gente vai entrando num estado de desespero quando tá acabando. Porque eu, pessoalmente, assim, eu fico... Eu acho que é um autossistema, assim, de proteção, que eu não quero me expor. Então, quando eu sinto que tá acabando, tá quase na hora de mandar pro Sidney, eu falo, não, não quero acabar isso, não. Aí eu entro no estado de desespero, assim, e quem me salva é meu irmão. É, apontando o que tá errado mesmo, o que tá certo. E é isso que faz dar certo, assim. Ele me dá a segurança que eu preciso, e quando ele entra nesse estado também... Eu mostro pra ele o tanto que o trabalho dele é maravilhoso, que ele pode acreditar mais nele.
E a gente conversou um ano inteiro sobre essa revista, sabe? Foi, aliás, quase 2 anos. A gente conversou, o roteiro foi feito muito assim, a gente conversando, julgando ideia. Até o finalzinho, o último momento, como a gente escreveu e desenhou a revista, a gente tinha essa opção de ainda alterar uma coisinha na história, mudar um diálogo de acordo com um desenho que ficou um pouquinho diferente, uma expressão. A gente conversou o ano inteiro sobre isso, a gente pegava, saía andando pra Praça da Liberdade, conversando sobre a revista, voltava, aí um tinha uma ideia, ligava pro outro.
Isso aí... é uma pergunta que eu ia fazer. Quanto tempo durou a produção, Vitor?
Oh, pra valer mesmo, assim, foi de março até janeiro, eu acho, não foi, Chu?
É, isso mesmo.
A gente, assim...
Mas já teve essas discussões de ideias antes, né?
Sim, a gente recebeu o convite no começo de 2011. Aí, em 2011, a gente escreveu um pré-roteiro, uma ideia, assim, básica do que seria o roteiro, o que seria a história, e mandou pro Sidney. E começamos a fazer design dos personagens, logo no começo do ano. Depois a gente parou o resto do ano inteiro, não mexeu mais nisso. Aí no começo de 2012, que a gente voltou a fazer o design dos personagens, aí já melhorou absurdamente, que eu já tinha melhorado como desenhista. A Lu começou a ter outras ideias também, já tinha feito mixtape, então ela já tinha uma noção melhor de fazer quadrinhos, de desenhar mais. E a gente escreveu o roteiro pra valer também, mais ou menos nessa época, em março do ano passado. Então foi de março até mais ou menos dia 10 de janeiro, a gente entregou a história pronta pro Sidney.
E você falou aí do mixtape, dos anos trabalhos, pra quem já é fã, pra quem já acompanha, eu sei que, por exemplo, o Valente tem, né, um culto aí já, uma galera que sempre acompanha lá pelo blog e tudo mais, quem conhece vocês dos outros trabalhos, vai conseguir enxergar, ah, isso aqui tem uma coisa muito de mixtape, isso aqui tem uma coisa muito de Valente, por exemplo, no meio aí da graphic novel, ou vocês procuraram marcar uma diferença bem clara?
Eu acho que cada trabalho, assim, cada trabalho pede um traço novo, pede soluções novas, assim, mas não tem como esconder. Tem muito, assim, de mixtape, tem muito de Valente, de Pony Parker, porque em tudo isso que a gente já tinha feito, tem muito da gente. Então, eu acho que tem até versões mais potencializadas disso no meio da graphic, assim. O que você já via em Valente, em Pony Parker, você vê isso maximizado na graphic e em relação ao mixtape também.
É, a gente sempre que a gente vai fazer uma história, independente se é independente é boa, hein? Independente se é pro editor ou independente, a gente pensa duas coisas, acho, principalmente. Qual a história que a gente tem pra contar naquele momento, qual a história que a gente tem pra oferecer pras pessoas, qual o sentimento, qual objeto, o que a gente conhece bastante que a gente quer oferecer e principalmente qual a história que a gente quer ler, né? Eu não vou fazer uma história parecida com alguma coisa que já existe, não vou fazer uma versão brasileira do Batman, porque já tá lá, já existe. A gente quer escrever uma história que não tá lá ainda. A história que a gente, exatamente a história que a gente quer ler. E foi isso que a gente pensou, igual em todas, que nem a Lu falou. Tem todas as nossas histórias, tem muito de quem nós somos. O Valente é quase que uma autobiografia, assim, minha. O Penny Parker tinha muito da minha infância. Do Otone tem muito de mim. Mixtape é a cara da Lu, no traço, no formato, no produto como um todo. No tamanho. E essa não é porque é a Turma da Mônica, que são personagens que não foi a gente que criou, que a gente não conseguiu colocar muito da gente neles. Na história tem muito da gente, nos personagens tem muito da gente. A gente, como eu falei, a gente sempre falou sobre Turma da Mônica, então a gente conseguiu, acho que a gente conseguiu colocar muito essa visão que a gente tem dos personagens nessa revista.
Você conseguiu fazer alguma coisa do tipo assim, ah, eu sempre quis que o Cebolinha fizesse isso, ele nunca fez, aí você botou ele pra fazer isso nessa história?
É, tipo, só complementando.
Aproveitar que eu tenho o personagem na minha mão, vou fazer ele fazer um negócio que eu sempre quis fazer ele dizer.
É, agora, se isso aconteceu... Rapidinho. Só complementando a pergunta do Nerd Reverso, eu queria muito que vocês falassem também de como é que vocês... criaram assim, a personalidade de cada um, assim. O que vocês utilizaram, como é que é cada um na visão de vocês, cada um dos personagens, né?
Uhum. A gente não precisou criar nada, assim, tendo a graphic nas mãos. A gente criou ao longo da vida mesmo, assim, né? Que nem o Tim falou, a gente já lia a Turma da Mônica sempre, já conversava a respeito disso, sobre as características de cada personagem, assim, que vão além do que tá óbvio, assim, o Cascão não toma banho. O que mais? Quem que é o Cascão? Então a gente já conhecia muito eles nesse sentido.
A gente, sobre a primeira pergunta de fazer, eles fazerem, de desenhar eles fazendo coisas que a gente sempre quis, tem um pouco disso, sim. Tem, acho que se divertiu demais desenhando isso. Acho que dá pra ver em cada quadrinho, tanto que a gente queria desenhar todos os personagens, encher cada quadrinho com o máximo possível deles, trabalhar a expressão deles. Tem uma cena que o Cebolinha fala uma coisa que tem um monte de L, assim, na mesma. Quase todas as palavras que ele fala na frase tem L, assim. Tem uma cena bem específica da revista. É muito legal desenhar esses personagens. Foi muito legal. O cabelo do Cebolinha, a gente bolou uma solução muito legal. O Cascão é incrível de desenhar, assim. Adorei desenhar o Cascão. Toda hora eu tinha que me controlar pra não colocar ele em todo o quadrinho. É a Magali, o jeito da Magali, o jeito que a gente vê a Magali, que a gente conseguiu passar, acho que, muito bem na revista. O jeito da Mônica. Nossa, acho que. Nossa, eu tô ficando cada vez mais ansioso. Lembrando da revista, lembrando,
nossa,
cada vez mais ansioso pras pessoas verem isso e ver se elas vão perceber essas referências escondidas todas que tem na história.
Tá vendo, Change, por que o Maurício Souza nunca vai te chamar pra fazer uma graphic novel?
Não, eu... Tu sabe que eu fiz uma...
Aquele seu Chico Bento drogado, aquela guitarrista que você faz.
Não, sabe? Não era o Chico Bento drogado, era o Zé Lelé drogado. O Zé Lelé é um drogado, pelo amor de Deus. É um maconheiro, o Zé Lelé, né? Pelo amor de Deus. Mas o Sidney falou que uma vez leu uma historinha que eu desenhei no antigo blog meu. Aí ele falou, porra, essa história é muito boa, mas, cara, você deu um tiro na cabeça do Horácio. Não podia. É uma história que o Franjinha voltava no tempo pra capturar dinossauros e tal. Aí ele falou, não, cara, você tá muito violento e tal. E eu ia colocar também na história o Seu Juca. Você lembra do Seu Juca, cara?
Sim.
Era foda, cara. Só se podia o Seu Juca. Mas poderoso pouco, mais uma pergunta pros irmãos Capazes.
O Lucas já viu a gente falando dessa revista tantas vezes antes dela existir que ele já sabe de tudo sobre ela.
Não fala isso que eu vou falar, que você mostrou a página pra gente aí, eu nem vi a cor da página. Eu tô puto, isso é racismo.
Calma.
Eu não vi a página pra ninguém, não.
Foi o Sidney.
E o Afonso Andrade?
Saiu mostrando. Foi o Sidney, briga com ele. Eu não mostrei, não, foi o Sidney.
Que você corintiano,
eu mostrei pra tá vendo?
Mostrou pro Afonso, acho que mostrou pro Ivan também. Olha, tá Gustavo Duarte já leu tudo, cara.
Tá vendo?
Eu não tenho nada a ver com isso.
Por que que eu não confio em corintiano? Por causa disso. Viu, Cidão?
Além aí, claro, do lançamento, né, entrevistas, tudo mais, toda essa participação aí pós-lançamento do gibi de vocês, se vocês estão envolvidos em mais alguma coisa aí, não que seja pouco, mas mais alguma coisa aí das comemorações dos 50 anos aí da Mônica, né, ainda pra esse ano de 2013. E a segunda coisa, o Vitor já falou comigo que agora, depois da graphic novel, do trabalhão que teve, que vai se dar umas férias aí, né, vai parar de produzir um pouco, tava no ritmo aí muito forte.
Já acabou as férias, já.
Já acabou as férias. Então, aí, a pergunta que me deram era essa, tipo, qual é o trabalho novo aí que já tem em mente, se é o próximo álbum de Valente, continuação do Outono, o que que vem pela frente também, tanto pro Vitor quanto pra Lu.
Valente tem que ter continuação, senão vai matar todo mundo do coração com o final do
ano. Valente. Olha, Valente, eu vou dizer que começou.
Eu tô mais ansioso pelo Duotone do que pelo Valente. Do Otone...
Não, pô, mas o final do segundo volume de Valente é dose pra cardíaco.
Então, sobre outros eventos relacionados à Turma da Mônica, não. A gente tá com a Graphic mesmo. Acho que a ideia do Sidney, inclusive, inclusive com esse livro dos 150 artistas interpretando a Mônica, é mostrar mais gente, visões mais diversas da Turma da Mônica, tanto que ele vai escolher até pessoas diferentes dos MSP50 para fazer isso. Então, a nossa ligação com a Turma da Mônica, com os eventos dos 50 anos, é só relacionados à Graphic mesmo. Eu queria tirar umas férias também, mas eu já descansei um pouquinho, eu descansei uma semana e meia, já tá bom. E aí eu já voltei a fazer Valente, o que vai sair no terceiro livro já começou a sair no Globo tem duas semanas, então eu já voltei a produzir ele pro terceiro livro sair esse ano no FIC. Vai sair com certeza, assim, se
no certo. FIC, Vitor?
No não, FIC, amigo, cara.
Vou ter que comprar o Globo agora, caralho.
Não, precisa não. Sai, tá quase aí, já estamos em final de março, abril já tá aí, olha só.
FIC é novembro.
Tá bom, talvez em outubro no Fast Comics, tá? Ai, vamos ver. Mas então, de certo, esse ano eu vou lançar, muito provavelmente, se eu tiver bom senso, eu vou fazer só o Valente, não inventar nada de novo. do Otone eu quero continuar no blog. Eu cheguei a fazer uma continuação dele no blog, uma história com um dinossauro e tudo, e eu quero ver se pelo menos uma vez por mês eu consigo fazer no meu blog do Pony Parker mesmo uma historinha com os personagens do Otone. Não pense em nada impresso por agora. É, e no segundo semestre eu devo começar já a fazer uma história, uma revista, um projeto novo, mas isso é já para ser lançado em 2013, 2014 e tal.
É, no segundo semestre eu vou fazer a segunda mixtape pro FIC também, e nesse semestre agora eu tô me formando em jornalismo, então o meu projeto...
Coitada.
Meu projeto de conclusão de curso é de jornalismo em quadrinhos, então vou fazer uma série de reportagens em quadrinhos e publicar no blog. Torçam por mim.
Já tem tema?
Pra eu me formar. É, são várias reportagens diferentes. Eu tenho já uma reportagem sobre um luthier aqui de Minas Gerais, um moço que faz instrumentos musicais. E, não vou dar spoiler.
Mas não é nada temático. Não é, sei lá.
Não. Cada reportagem é um tema.
Uhum. E, né, Javier, você tinha uma outra pergunta?
Não, é isso. Já fiz as duas aí, mandei.
É, e você, poderoso porco?
Ué, eu quero saber, e é isso. E agora vocês estão no mapa, vocês estão bombando, e como é que vai ser de novo? Eu tô com muitas perguntas de dormir, eu acho que eu tô começando atrasado. Mas como é que vai ser agora a vida depois do sucesso, principalmente pra Lu, que é uma pessoa que não é tímida, uma pessoa super despojada, complicada, então liga, nunca fica vermelha. Eu quero saber como é que vai ser isso. Uma vez eu lembro que você falava, e foi um negócio muito legal, assim, alguém te perguntou, acho que lá em Curitiba, sobre carreira, né? Como é que é sua carreira agora estourando? E você falou assim, carreira? Eu lancei um mixtape só, como é que vocês estão falando de carreira? Mas e aí, como é que é a carreira agora? Agora dá pra falar de carreira. Em maio vem aí, bombando o lançamento. Como é que vai ser isso? Você vai continuar saindo na rua conversando com as pessoas?
Eu acho que eu mantenho a minha resposta pra Curitiba. Eu ainda não consigo enxergar. Acho que só quando eu ver na banca, a graphic, na livraria, se bobear, nem isso, eu sou meio lerda. Eu sou mais concentrada, eu penso em continuar produzindo pra sempre, assim. É, mas eu ainda não tenho volume pra falar de carreira, ainda tenho muito pra amadurecer, pra me sentir uma profissional, assim. Então eu mantenho minha postura lá de Curitiba.
Isso é muito legal, porque a gente leva isso tão, sabe, tão no bumba boi, assim, a gente não planeja muitas coisas, a gente se diverte muito com essa atenção que a gente tá tendo, que a gente acha que a gente tem que melhorar tanto, mas tanto pra merecer isso, pra merecer essa atenção toda.
A gente tá enganando todo mundo, a gente fica...
É muito engraçado.
Todo mundo acha
que eles gostam da gente. É sorte, gente, é sorte.
Mas pensa que é engraçado, vocês assim, dois, vocês estão num mundo em que as pessoas gostam do melhor do mundo, então...
Exato.
Pois é, não é pra se valorizar. Tá vendo? Exatamente. Mas é engraçado assim, que geralmente a gente não gosta muito nem dos nossos próprios desenhos. Quando eu gosto muito de um desenho, que eu mostro pra ela, olha o que eu fiz, meu maior elogio é, tipo, nem parece que fui eu que fiz isso, tá vendo? Tá tão profissional. Então, a gente tá muito tranquilo, assim, a gente vai planejando as coisas aos poucos, deixando acontecer. A gente realmente não se leva nem um pouco a sério, não leva o nosso trabalho a sério, no sentido, a gente quer fazer o melhor, sim, mas a gente não se acha nem um pouco, assim, sabe? A gente é muito, muito tranquilo.
É engraçado que o melhor do mundo é assim também, né? Tipo, quando algum podcast fica legal e tal, o pessoal fala assim, nossa, que podcast legal, nem parece o melhor do mundo, né?
Nós estamos aí, ganhando porra nenhuma.
Tá certo. Então, eu acho que eu quero ver, é muito legal vocês fazerem essa graphic novel da Turma da Mônica, mas eu quero ver quem vai fazer a graphic novel da Ogra, daquela, você lembra da amiga da
Tunga?
É, da Tunga, que era, eu nunca sabia se era um homem ou se era uma mulher, mas eu descobri que era uma mulher. Ela tinha, mas tinha algumas histórias que ela tinha um peitinho e tinha outras que não tinha não, cara.
Ah, é?
Mas enfim.
Change e seus personagens obscuros da Turma da Mônica.
Você não se lembra da Ogra? É o clássico do Peter. Mas enfim, Lu e Vitor, muitíssimo obrigado pela participação de vocês.
Deixa eu fazer aqui uma última rodada aqui pra mesa, indo aí pros apresentadores. Turma da Mônica, aproveitando que o Felipe citou um personagem obscura. Turma da Mônica, melhor personagem.
Hoje é o Cascão.
Cascão. Outro dia é Magali.
Poderoso Porco.
Sempre foi o Cascão, apesar de corintiano.
Mas todos eles são corintianos, né?
Exato. Ah, acho que o Cascão é o único declarado,
não
é não?
Não, o Cebolinha também é.
Cebolinha é palmelense.
Palmelense?
Palmelense. Já foi São Paulino também,
A Mônica é São Paulino.
Acho que depende do roteirista, né?
O Cebolinha é um vira-folha, né?
E Magali é canhota, você sabia?
Olha, não sabia, que legal.
Sabia.
Também sou.
Não sabia. Você, né, Geverso?
Cascão, sem dúvida.
Cascão?
Cascão.
Cara, eu me amarrava no Manfredo. Você lembra do Manfredo?
O cachorrinho. O contra-regra do Bidu, né?
Eu achava
foda, cara. Achava... O cara nasceu pra ser loser mesmo, né, cara?
Poxa, o Manfredo era foda. E agora eu quero ver pior personagem da Turma da Mônica, começando pelo Nerd Reverso.
Ah, o bloguinho.
Bloguinho. Poderoso Porco.
Ah, velho, eu acho o Nimbus muito sem muito nada a ver.
É. Luca Fage.
Nossa, não sei. Bloguinho, talvez? Mas não conheço muito ele. Aí falando ele mesmo, eu gosto tanto de todo mundo.
Coitado, Bloguinho. Você, Bifa.
Cara, o pessoal adora muito o Louco, mas eu não tenho muita paciência para as histórias dele, não.
Olha, que heresia.
Que eu, Louco.
É, eu sei.
Ô, Vitor, você leu a última aí do De Volta ao Futuro? Uma coelhada do futuro?
Sim,
e aí você continua mantendo a sua opinião com o Louco?
Ah, eu acho que agora sim, de surpresa, é. Eu nunca tive muita paciência pelas histórias dele, não, cara. Lá tá legal, no Jorge Futuro, ele como Doc Brown ficou legal. Até porque eu adoro o filme demais, né?
Só pra fechar, o personagem que eu odiava era a porra do Cafuné. Odiava o Cafuné. Com amigo do Papa Capim.
Outro secundário também, pô.
Mas o Cafuné era muito escroto, cara.
Já que lembrou, o Cafuné, a Turma do Fundão. É, aqueles bichos lá, pra mim é um pacote fechado, assim, ruim.
A Turma da Mata?
É, a Turma da Mata do Fundão.
É o coelho com a orelha invertida.
Eu não sou muito fã deles, não.
É, pra mim, tem aquele rei, tem um bicho azul com o nariz dele é uma bundinha, sabe? Aquele também pode juntar tudo num pacote e pôr fogo, né? Põe fogo nessa mata toda aí.
Que deixa... isso? Tem um jatalhão, cara.
Eu acho que o bloguinho ainda é o pior. Só poderia ter um pior do que ele se o Maurício Luiz criar o Tuitinho. Aí sim seria pior do que o bloguinho.
Ah, não, mas tem outro. Tem tipo o Pelota lá, o amigo do Piteco, que tem um nariz que parece uma lâmpada.
Bolota, né?
Bolota, isso. É.
Eu gostava muito do Zoom e do Tom, lembra?
Sim, muito bom. Muito bom.
Eles eram legais.
Eu não.
E a Lu adora um que a gente tá esquecendo, Lu. Qual que você gosta? Sua favorita antes de você fazer a graphic.
Que?
Sua favorita antes de fazer a graphic, lembra? Do Denise?
A história do Denise?
Não, a personagem.
A Denise? A Denise é melhor. Verdade, sim. Antes de fazer a graphic, a Denise. X, a Denise é o máximo da graphic. Ah, não vou falar nada.
Opa, quase que vai.
Deixa eu parar de falar, tô com um monte de coisa.
A Denise é aquela que tem um monte de gíria descolada.
Isso. A Denise é nova geração.
É um monte. Cara, ela é muito legal. As histórias dela, quando são escritas pelo Emerson Abreu, as histórias dele, nossa, é muito bom, é muito legal, muito divertido.
A Denise é a voz da nossa geração.
É uma molecada descolada aí.
A Denise é o Jonathan. A Denise eu já não lia mais, assim, quando ela entrou a Denise, eu do Contra, o Nimbus. Acho que
mas a Denise veio muito depois do Conto e do Nimbus.
É, mas já
nem
não
tanto,
mais.
Nem tanto.
Nem porque só que ela é a camaleoa dos quadrinhos.
É, acho que ela é da mesma época, mas ela era coadjuvante, demorou pra firmar.
Exatamente. Antes da graphic, os meus favoritos eram o Chico Bento e o Cebolinha. Aí depois o Cascão agora é o grande campeão.
Acho que, cara, tem uma arte do Cascão bebê naquele Ouro da Casa. Vocês sabem que ele tá segurando um guarda-chuva assim e ele divide o sol e a chuva?
Cara, eu não li o Ouro da Casa até hoje.
Cara, depois você pega, é só uma página, assim, é muito, muito bonita. Eu quase. Eu fiquei tentado a tatuar o Cascão. Aí eu falei com a minha mulher, ela falou assim: é claro que você vai tatuar o Cascão. É claro.
Né?
E aí você vai ser o divórcio mais rápido do Brasil.
Ah, rapidinho, me lembrei outro que eu achava escroto pra caralho. Zé da Roça. Zé da Roça era escroto, vai.
Então, Zé da Roça é o rico da Turma do Chico Bento, não é?
Zé da Roça era aquele, era o que não falava caipirês, cara. Era o que não, falava certinho. Ele era o filho do coronel, só podia ser, assim.
É, ele era o que foi ser educado na cidade e voltou, né?
É.
Ele era o principal, a tirinha era dele, né? Dele e do Zé Lelé. E aí, de repente, um dia o Chico Bento apareceu e tomou conta do pedaço.
pedaço, mas a tirinha era dele e do Zé Lelé.
O Zé Lelé é foda.
O Zé Lelé é um legal. Tremendo drogado.
O Change pode até dizer que ele é... mas o Zé Lelé é foda.
Lu e Vitor, muitíssimo obrigado pela participação de vocês, por aceitarem participar dessa bosta de podcast. O convite fica sempre aberto, para caso vocês queiram participar de novo, será uma honra, de verdade, tá? E quando sai o álbum, precisamente?
É 10 de maio, não é isso não?
É isso mesmo, 10 de maio.
10 de maio, em todas as bancas, lojas, lojas online, capa dura, capa mole, aí...
Isso aí.
Que vocês quiserem. Então, muitíssimo obrigado por participarem, a gente agradece de verdade, não é sempre que a gente tem convidados tão legais aqui, tá? Você queria falar alguma coisa, Lu?
Eu queria agradecer, foi ótimo conversar com vocês.
Ah, isso aí, valeu, gente.
Façam o site de vocês aí.
Vocês querem o último jabazinho, querem falar um site, algum link, pedir pra galera comprar o livro, vai lá.
Meu blog, eu prometo voltar a atualizar, é losquantozelos.blogspot.com.
O meu é o peonyparker.blogspot.com. Tem as tirinhas do Peony Parker, do Valente, e tudo que eu estiver desenhando vai estar lá também. Inclusive a continuação de Duotone.
Na dúvida, como os nossos leitores são burros, o Change se compromete a colocar os links aí embaixo.
Eu vou colocar sim, colocar também, assim que abrir a venda online, eu coloco o livro. Apesar que só tem pobre fudido lendo o MDM, mas eu coloco assim mesmo, tá bom?
Tranquilo.
Não vai
Obrigadão,
ter chance,
gente.
Viado.
Valeu, gente. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, hein?
Falou!
Valeu. Cara, a boca, você vai começar a leitura dos comentários de hoje.
Que animação, hein?
É o sono, desculpa aí. Tá bom, vou fazer uma coisa mais animada, tá?
Isso não, ninguém vai ligar mesmo.
Foda-se. Cala a boca, vai.
Acordem!
Vai, começando o Poderoso Porco.
Então, podcast passado sobre o que vem depois dos finais felizes de Hollywood. Vocês gastaram, sei lá, uma hora e tanta falando sobre isso, sobre o que vem depois, quase nada. E o sensualizador de velhas ricas respondeu, resumiu com muita facilidade, dizendo: o que vem depois dos finais felizes hollywoodianos? Simples, pau no cu do curioso. Simples. Resumiu o problema que vocês tiveram uma hora e tanta. Na verdade, semana passada teve um negócio muito legal que é assim. Pouco antes da hora do podcast, o Triplo postou uma galeria MDM, né?
Sim, sim.
E aí os nossos leitores, todos oriçadinhos, já ficaram: ai, não vai ter podcast, tem galeria, não vai ter. Aí ficaram postando se ia ter papo de herói, ou desafio heróico, ou top sites, ou qualquer coisa assim, pra tampar buraco. E aí são os melhores comentários, que eles fritando lá: ai, não vai ter podcast. Então o Javali Juvenil X9 do Porco disse o seguinte.
A foto dele é o Bebop, né, do... da Tartaruga Ninja, né?
Ele diz o seguinte: aquele momento da sexta em que você começa a vir no MDM a cada 5 minutos pra ver se o Change falhou em perder o cast. Viu?
Eu não sei se os leitores eles ficam mais na expectativa de sair o podcast ou de ter alguma mensagem dizendo que não vai sair, porque eles podem falar que Change erra, né? Eles adoram, cara. Impressionante.
Eles estão excitados, né, cara? Porra,
então, mas eles são felizes, tá vendo? Se tiver ou não tiver, eles curtem do mesmo jeito. Eles são praticamente bissexuais de podcast.
E você falou do top de Tokusatsu, ele tá pronto, na verdade. A gente deixa ele na manga. O dia que os leitores perderem a linha nos comentários, a gente, de castigo, deixa o fim de semana inteiro com esse top, entendeu? Então, tá ali, tá na manga.
Tá reclamando? Então toma o post.
A gente vai fazer aquelas sessões, assim, tipo, de reprise, vai passar vários, colocar vários direto, um atrás do outro, vale?
Exato.
Vai.
O ovo esquerdo do Dick Grayson é o seguinte. A galeria MDM era sobre o jogo Explodindo BH The Game do Hell, né? Uhum. Ele colocou o seguinte: o jogo seria no estilo Contra, com os bônus onde o porco dirigia uma viatura e Hell atirava com uma bazuca em cópias do corpo. E até uma fase onde o Jaspion sequestra o Change e pede resgate de R$50. Por fim, ainda nesse post, o The Freeman, o gratuito, disse: MDM sempre na vanguarda, lançando jogos de Nintendinho em pleno ano de 2013. Quem sabe mais ou menos em 2028 não sai uma coletânea versão remix remasterizada Full HD do jogo do Hell e do Iron Cable.
Cara, o jogo do Iron Cable é foda pra caralho.
É difícil, cara.
Difícil, muito difícil.
Iron Cable é muito apelão, assim, a máquina rouba.
Eu descobri agora que se você faz um negócio que na verdade é muito velho e ultrapassado, na verdade você pode dar a volta por cima dizendo que é vintage.
É retro.
Você é retro.
Na verdade, nós somos um outro movimento. Nós somos pós-retro, entendeu?
A gente é normal.
Então, a gente é quase atual. Com uns 10 anos de atraso.
Entendi.
Tá certo.
Daqui a 6 meses o MDM tá fazendo um Harlem Shake.
Exatamente. Ainda cedo com 6 meses. Ó.
É, acho que daqui a 6 anos.
Por exemplo, ano que vem a gente vai estrear um vlog, que é uma moda que vai estar pompando.
Tá certo. Enfim, vai você mais comentários, Poderoso Porco?
Não, eu acabei.
Então você, Nerd Reverso.
Tá, tem aqui o, né, esse negócio do podcast atrasado, né? Quase não ter saído, o pessoal ficou lá comentando, como o Porco aí falou. Aí tem aqui o Jason Todd McFlane, que ele falou: olha só, o Change encontrou o podcast que estava perdido por aí. E aí vem a resposta do Superior Change. E aí a foto dele é a foto do Celso Portioli.
É muito boa, né?
Se fala, é porque agora eu sou o Superior. Aí tem aqui o nosso amigo 007 Agnaldo Timóteo Dalton, né? Que ele falou, né? E o gurizinho do Radio Fly está voando até hoje. E aí, né, vai vendo como resposta dele, né? Um monte de gente falando também de outros personagens que estavam mortos. Mas aí no final tem o Zorrex, que ele vai emendando essa conversa, ele faz um combo breaker, que é candidato a gratuito da semana, olha só. Então, Agnaldo Timóteo Dalton fala: o gurizinho do Radio Fly tá voando até hoje. Aí o puto fala: mas faz paradas ocasionais no Reino das Fadas, onde se hospeda no castelo da Ofélia. Aí vem o Bruno Valério e fala: e toma chá com o Rochar. Aí vem o Agnaldo Timóteo Dalton de novo: e joga videogame com o Bane. Aí vem o Omega Nerd: e brinca de pega-pega com o Damian Wayne. Aí finalmente vem o Zorrex e come o cu do corto. Tipo... O cara quebrou essa sequência só pra xingar o corto, assim, foda-se. Vou xingar o corto que sou gratuito mesmo. E é isso.
Maior.
É isso? Né?
É isso. É, vou ler aqui os comentários, começando pelo Sabugo Sedutor. Ele bota assim: agora que o Change é um homem casado, precisamos de outro guru que nos ensine técnicas de sedução. E aí ele fez essa imagem aqui, ó. Por favor.
Que medo.
Devo clicar? Não, devo.
Pode clicar.
Só pelo título.
O título da imagem, já não vou clicar, não. Já entendi.
Clica que tá engraçado, cara.
Eu curto na balada.
É, comentário aqui de outro leitor muito bom, que é o Walter Supermercado. É o Walter Mercado com corpo de super-homem, né, no Avatar. Eu vejo os sites de entretenimento nerd do Brasil da mesma forma como canais de televisão. O Ovolete é que nem a Globo, bando de sabichão que não sabe de nada e que não se mistura com os concorrentes, porque acham que tem um padrão de qualidade acima dos outros, só que não. O Judão é que nem a TV Cultura, volta ou outra tem algo interessante lá, mas na maioria das vezes ninguém dá a mínima importância para as coisas que o canal tem. O Jovem Nerd é que nem a Record, rola uma grana boa por lá, tem um bando de fanáticos imbecis que ainda dão relevância aos idealizadores, sendo que os mesmos só fazem copiar tudo aquilo que os outros sites já têm. O Rapadura é que nem a Bandeirantes, o seu público é composto de gente que já tá de saco cheio do que passa nos sites maiores e quer diversificar um pouco. E o MDM é que nem a Rede TV, só tem notícia requentada. É sustentado hoje em dia por um veículo ligado à igreja evangélica e vive rezando para que o site não acabe, mesmo não dando lucro nenhum para os seus idealizadores. É, o Júnior Climaco fala que a área de comentários do MDM é a Cracolândia da Vogosfera.
Basicamente. Tenho que concordar.
Sintetizou com perfeição.
Exato.
E o Polvo Aranha fala: eis a prova que o Corto e o Porco são um casal. O Corto estava usando o microfone do Porco no último podcast. Isso é verdade, não dava para escutar nada. E vamos aos nicks bizarros dos sociopatas da semana. É, vamos lá: Sabugo Sedutor, Power Ranger Excitado, Blandi Suada, Walter Supermercado, Sensualizador de Velhas Dicas,
E o sensualizador de velhas ricas, a foto é aquele velhinho do você chupar minha rola mais de uma hora.
É, vou dar R$5 de caridade. É, tem o Aquaman não sei quando.
Pode parar. Esse é o meu...
Cara, dá um prêmio pra esse cara, né? Ovo esquerdo do Dick Grayson, Change evoluído, campeão da Cracolândia, sua mãe é aquela puta, Mr. Magoo daltônico, burro solitário, Hell Ninho, o filho do Hell, The Freeman, o gratuito, Change superior, Mr. Capra, o seu pai, macaco louco, três pontinhos de amor, e o último... Capitão Fapada Gloriosa.
Não, tem um ótimo aqui também, que é o Silver Luiz. Que ele colocou uma imagem do Silvio Luiz prateado.
Cara, genial. Genial.
Fez o Aquaman no seco ano e deu uma melhor de tudo.
Vou passar esse link do triplo que ele vai adorar. É isso, galera. Mais comentários?
Não, né? Professor Helena.
Então vamos se fuder e até o próximo podcast.
Ou não.
Ou não. Valeu, galera. Apocalipse zumbi um dia, os irmãos Cafage vão estar prontos, cara.
Exato.
Eles vão poder estocar o miojo com o micro ali, um pouco d'água e pronto. Tá sim, certo.
Sim. Ô, Felipe, me passa o seu endereço que eu vou te mandar todos os saquinhos de tempero de miojo que eu não uso.
Eu vou botar todos no mesmo miojo.
Não, é o que eu faço também. Eu jogo fora o seguinte. Jogo fora o macarrão e pego vários saquinhos juntos.
Não, e sabe o que eu fico puto? Os retardados não escrevem em volta do lado de fora do envelope que sabor que é aquele, não. Aí fica
do saquinho, assim, né?
No saquinho.
Ah, sim.
Aí fica um tanto no saquinho.
Aí vira a roleta russa do miojo.
É. É o peão da felicidade do miojo.